Camaradas, muito boa tarde, boa noite, bom dia, bem-vindos à Origem do Rock, Olá, eu sou o João e ele é o Francisco, bem-vindos à Origem da Mancha número 36, espero que esteja tudo bem com vocês, não é esteja, é esteja tudo bem, à valente moda do Porto. Temos muita coisa para dizer neste episódio, muita cena para falar. Então, Francisco, como é que tu estás?
Olá, tudo bem, João? Está tudo bem. Não se passou nada assim do outro mundo comigo
Não?
esta semana. Por acaso passou-se, mas já lá vamos.
Calma, mas
Antes
passou
disso.
com os dois. Esta semana passou-se duas coisas com os dois, que nos
Exato.
afetou aos dois, não foi?
Vamos não deixar de rodeios. Vamos direto já ao primeiro assunto. Porto.
Portizes.
Portices, não é? Então o que é que se passou? Como toda a gente sabe, quem tem a cabeça maior e quem tem a cabeça normal sabe perfeitamente que o Porto eliminou a Juventus, que era o clube da maior parte dos portugueses naquela noite. Portanto, antes de mais, o Porto é o nosso clube, portanto, parabéns Porto, parabéns a toda a gente que apoiou o Porto. Estamos de parabéns aos
Espera aí,
outros.
mas estás a transformar
Continuem a
isto.
apoiar os outros.
Estás a transformar isto num toma lá e num dias cá para o pessoal que não é do Porto, pá, que sim, é maioritariamente Portugal não é do Porto. Mas escusas de dar aquela chancada, eles já sabem, já está com a melancia de um tamanho, mano. Principalmente porque é o Ronaldo. Opa, eu pessoalmente fiquei contente com o Porto ter passado, mas não fico contente por o Ronaldo ter ido à vida dele, não é? Principalmente porque o Ronaldo é o senhor Liga dos Champignons, não é?
Sim, não vamos falar tanto de futebol hoje, mas vamos fazer só, vou tentar fazer só um pequeno resumo do que se passou no jogo, porque o que vamos falar mais, se calhar, vai ser no pós-jogo. Bem, o que se passou no jogo foi o seguinte: o Porto entrou em jogo com vantagem claramente eliminatória, a ganhar 2-1 na primeira mão, só precisava de manter, se calhar, não sofrer golos para passar. O que é que se passou? A meio da primeira parte, o Porto pôde converter uma falta de uma grande penalidade em golo, ou seja, 1-0, ou seja, no agregado das duas mãos estava 3-1 a favor do Porto, ou seja, até aqui estava tudo a correr bem, o Porto fez uma primeira parte excelente, não tem nada a ver com o Porto do Campeonato Português, ou seja,
Certo.
todo o portista podia e devia estar orgulhoso na primeira parte. Estava tudo encaminhado para o sucesso. Pois é, meus amigos, nós somos do Porto, estamos habituados que a seguir vamos ser encabados.
Estamos habituados a que deem tudo por perdido e pronto, já fizemos o nosso trabalho e pimba, agora levamos seis.
Então, o que é que aconteceu? Começa a segunda parte, 10, 15 minutos, já não me lembro muito bem. Golo da Juventus. 1-1. Até aqui estávamos, continuávamos a favor em vantagem no jogo, mas logo a seguir temos uma expulsão de um jogador nosso, bem expulso ou mal expulso, era menos um para ajudar.
Epá, eu, é bem expulso.
É relativo, não vamos discutir.
Ah, mas
Tu não
desculpa,
és o
ele deu
Rui
pontapé
Santos,
na
tu não és o
bola.
Rui Santos e eu não sou o Fernando Serrão. O.
Ah, mas no Fernando Serrão? Quem é o Fernando Serrão? É novo? É o
Como é que ele
Manuel
se chama?
Serrão, dia 1.
Exatamente. Portanto, passando à frente desse momento, a seguir, perto do fim, marca a Juventus o 2-1. Até aqui o Porto teve-se sempre a aguentar um jogo de desgaste físico muito grande. Ou seja, passámos de estar muito bem, contentes, satisfeitos, em vantagem, para estar iguais e completamente desfavorecidos. Porque
Como assim?
estávamos com menos um. E estávamos a disputar o prolongamento. No prolongamento, o que é que acontece? Há uma falta a nosso favor e o Sérgio Oliveira converte no 3-1,
Um bilhete, um canhão.
no 2-2, ou seja, voltávamos a estar em vantagem. E mesmo que a Juventus marcasse um golo a seguir, o Porto, no agregado dos dois jogos, tinha mais golos fora, passava. Foi o que aconteceu. Logo a seguir, a Juventus marcou um
Sobretudo no
golo,
fim.
mas já tinha que marcar outro para passar. O Porto aguentou até ao fim, pronto. Isto foi um feito histórico. O Porto nunca na sua vida, na sua história, eliminou a Juventus. Ganhou! Ganhou a Juventus.
Nunca tinha ganho. Ganhou no último jogo.
Nunca, muito menos em Turim, e eliminou uma potência, uma equipa que tem o melhor jogador do mundo.
Verdade.
Ora, até aqui
Até o
é um
nosso
feito
presidente
histórico.
chorou. Abraçou-se ao Sérgio Conceição e chorou nos braços dele. Nunca
Sim,
vi um
mas
presidente a
até
chorar.
aqui isto estamos a falar de um feito histórico. Estamos a falar de uma coisa que à partida, quando do sorteio do Porto contra a Juventus, Em princípio, as odds estavam muito fracas para o Porto. Sabendo nós como é que o Porto, como é que estavam a ser as prestações do Porto no campeonato, conseguimos claramente prever que mais ou menos difícil íamos perder a eliminatória. Portanto, não só para nós portistas, como para o mundo todo que assistiu ao jogo, foi um feito. Até aqui tudo bem, porque estávamos contentes, íamos já à flash, não é à flash interview, mas é à conferência de
É
imprensa
conferência pós-jogo, sim.
pós jogo,
Nosso
exatamente.
treinador.
E o que é que aconteceu, João? Aconteceu a conferência
Uma
de
portuguesice,
imprensa
desculpa.
pós-jogo mais rápida de sempre de todas as conferências de imprensa pós-jogo.
48 segundos.
Sendo que desses 48 segundos foi o moderador da conferência de imprensa a explicar que se ia começar a conferência de imprensa e que tivesse perguntas para as colocar. Portanto, o tempo que o Sérgio teve disponível para responder em silêncio foram 20 segundos.
Porquê?
Tu sabes porquê?
Eu sei perfeitamente porquê.
Então, explica aqui aos nossos ouvintes, aos nossos
Estou-me a rir,
telespectadores.
mas eu estou completamente irritado com isto, não como portista, mas como português e estudante de jornalismo. Tão irritado que eu nem sou de fazer publicações no Facebook irritado e armei-me em Karen e fiz isso. Fiz uma publicação irritado com o que aconteceu. Ora bem, Francisco, tu sabes o que aconteceu, eu também. Vamos dizer aos nossos ouvintes. Sérgio Conceição foi surpreendido com bola zero jornalistas de Portugal, portugueses, a querer fazer-lhe perguntas sobre a grandíssima vitória dos Juventus. Mas porquê? Dizes tu. Ah, porquê? O porquê é simplesmente por um erro técnico do Zoom. Ninguém acompanhou a equipa por causa da pandemia. Ah, ok, tudo bem, temos que ter segurança. O jornalismo não é melhor do que isso. E agora vamos fazer uma conferência Zoom. Olha, esqueceram-se todos do link, queres ver? Esqueceram-se. Opa, para mim é ignóbil. O Rui
Não,
Cerqueira, que é
assim.
o, que é, que é, o é o como é que se diz? É o moderador. E ele fez isso. O Sérgio falou em italiano a perceber quem é que estava lá para falar italiano. Estava lá três pessoas, mas ele não quis falar e foi-se embora, basicamente.
O que aconteceu, que o Mais Futebol explicou, o Mais Futebol destacou dois jornalistas para participarem nesta conferência de imprensa. Não é para participar desta conferência de imprensa, para acompanharem este jogo. E tinha dois jornalistas no pós-jogo. O que aconteceu, e com Mais Futebol explicou, se é verdade ou não, está no segredo dos anjos, mas o que eles explicaram foi que a equipa que estava a moderar a imprensa, ou seja, a equipa da Juventus, que estava a moderar a Juventus, a imprensa.
Equipe italiana?
Sim, mas a equipa italiana não estou a falar da Juventus, estou a falar
Sim,
da
do
equipa
pessoal que
da.
trata de pós-jogo da
Exato,
conferência. Sim.
exatamente. Tratou de criar um link para a conferência de imprensa pré-jogo. Ou seja, os jornalistas tiveram todos acesso ao link para estarem no pré-jogo.
Correto.
Ou seja, previa-se então que se criasse um link para o pós-jogo. O que aconteceu foi que realmente, de facto, foi criado um link. Uma reunião no Zoom para o pós-jogo, só que essa equipa italiana de moderação da imprensa enviou a todos os jornalistas o link do pré-jogo. Ou seja, não estava lá ninguém.
Mas espera aí.
No pós-jogo, na sala onde estava o Sérgio, não estava lá ninguém porque ninguém estava nessa reunião. Todos os jornalistas estavam numa sala. Isto é a versão do Mais Futebol.
Sim, e eu até posso acreditar nessa versão, que é uma versão de uma fonte que nós tomamos como verdadeira. Mas ao mesmo tempo, eu vou-te perguntar uma coisa. No, nos segundos que houve a seguir a esse problema, não poderia ter sido arranjado. Ah, enganei-me no link, vamos mandar outra vez o link correto. Que é o que acontece.
Sim, isso foi falta de profissionalismo.
E outra coisa. O treinador não tem que esperar. Quando nunca, não tem ninguém na sala de imprensa, na reunião, para lhe fazer nada. Ele tem que esperar, ele foi-se embora. O que eu já ouvi dizer foi que é uma espécie de vingança dos jornalistas. Porque o Sérgio Conceição muitas vezes, opa, é agressivo com os jornalistas, quando perde ou quando fala com eles, fala de uma determinada maneira que eles não gostam. Mas na minha opinião, eu acho que o jornalista nem tem que saber, nem quer saber disso, tem é que fazer o trabalho deles. Tens ali, tens duas perguntas da tua entidade. Faz as perguntas, vais-te embora. Tens as respostas, faz um artigo de acordo com essas respostas. Agora, tipo, vinganças. E mesmo que não seja vingança, isso é mesmo falta de profissionalismo. Ninguém, para já, ninguém acompanhar, nem sequer um jornalista português acompanhar o Futebol Clube do Porto. Só foi o Porto Canal que tratou da viagem. E a Eleven Sports, que faz a cobertura da Liga dos Campeões. Mais ninguém. Para mim, eu acho uma coisa inacreditável, uma falta de profissionalismo. A marca em Espanha já falou disso, também fico completamente surpreendido, o jornal. A Gazeta de la Sport, olha, gazeteou-se toda a pensar como é que isto aconteceu. Opa, para nós somos outra vez a paródia da Europa, apesar de termos feito uma coisa inimaginável.
Nós, portugueses, não é nós Porto.
Sim, o Porto passou, a equipa do Futebol Clube do Porto passou espetáculo. Agora os jornalistas portugueses, opa, deram uma imagem que digo-te que é vergonhoso. É falta de credibilidade.
Nós estamos meio habituados a isso, sabes? Esta falta de interesse com o nosso sucesso.
É verdade. Mas isso mesmo assim nunca aconteceu na Liga Portuguesa. Nunca.
Mas agora se calhar, olha, havia de haver um dia. Não é? Agora se calhar os portugueses, todos os jornalistas... Olha que se calhar é isso que vamos fazer no próximo jogo, contra o Passos. Olha, ninguém vai à conferência do Sérgio.
Não, tinha que ser no Liga dos Campeões.
Deixa-me discordar do que tu disseste. Tu disseste que ouviste dizer que foi um boicote...
Não é fidedigno, ouvi dizer que foi uma vingança.
Ouviste dizer que foi por causa do Sérgio ser agressivo nas conferências de imprensa e não saber falar com os jornalistas. Eu acho exatamente o oposto. Eu acho que o Sérgio tem uma postura muito agressiva durante o jogo, tem uma postura muito agressiva, se calhar, a falar com os intervenientes do jogo, seja com os jogadores, seja com os outros treinadores, seja com os árbitros. Mas, no entanto, acho que o Sérgio, nas conferências de imprensa, é o gajo mais pacífico, é o gajo mais tranquilo, não tem nada a ver. Portanto, isto, eu discordo disso. Acho que não foi boicote por causa disso. Pode ter sido boicote por outra coisa, mas... Por causa disso, acho muito difícil.
Pronto, eu também acho que sim. Mas tu, supostamente, achas que foi... Se achares que foi boicote... Achas que foi boicote, em primeiro lugar?
Não.
Achas que foi um erro, só?
Também não acho que foi um erro. Eu acho que foi falta de interesse do sucesso do Porto.
Então eu digo-te assim.
Porque ninguém estava à espera que o Porto passasse.
Desculpa lá, tu tens perguntas para todos os cenários possíveis, se o Juventus desse 5, se o Porto desse 5, se o Porto passasse no último minuto, tu tens um trabalho a fazer e o teu trabalho é preparar essa conferência. Tu, tipo, isso é falta mesmo de jornalistas desportivos em Portugal, estão uma autêntica vergonha. E eu que estou a estudar para jornalista desportivo, não quero puxar a sardinha à minha brasa, antes de mais. Mas eu digo-te, eu só em 5 minutos consigo pensar em 20 perguntas para responder, para perguntar a um treinador que fez aquele jogo. Como é que ele preparou o jogo?
É o que eu te digo, foi falta de interesse.
Como é que é possível? Quer dizer, ainda por cima, num plano internacional, passamos mesmo que aqui dentro parece a balbúrdia da quinta, mano.
Bem, mas o que interessa é que passamos. Estamos entre as 8 melhores equipas da Europa, do mundo, no fundo, não é? Porque... Se considerarmos a Europa como o melhor continente para se jogar futebol, mais competitivo, pelo menos. Mas pronto, somos a 8ª melhor equipa a participar na Europa. O resto é o resto.
Não queremos saber. Já está tratado, então, o que aconteceu. Está ultrapassado.
Pronto. O Porto instaurou um processo ao responsável pela organização desta conferência. Pá, não sei o que é que isso vai dar. Não adianta nada, não apaga nada o que aconteceu, mas pronto, ficou feito. Bem, o que é que me querias falar mais?
Opa, eu queria, tu sabes disto, tu sabes, tu propriamente outro dia disseste-me assim, olha, eu tenho uma história fixe para contar desta semana, tenho uma história fixe para contar no podcast. E eu perguntei-te, a sério? Então diz-me basicamente assim um resumo do que tu vais contar. E tu, não, vai ser surpresa. Então, pessoal, o que é que estamos aqui a dizer?
Deixa-me só dizer-te que nós não falamos em prosa um com o outro.
Sim, eu não, acho que não os nossos ouvintes
acham que nós falamos em prosa. Não, não é verdade. Eu disse, ei, oh mano, nem sabes. Tenho aqui uma cena bué da fixe para meter no podcast. O que é que dizes?
Ah, yeah, bro, na boa, na boa. Diz-me só o que é que vais falar um bocadinho, diz.
Oh, está-se bem, não te vou dizer agora. Pô. É muito mais genuíno se for na altura, bem. Não é? Oh, bem.
Tá, o nosso taque de Rio Tinto está top, top, digo-te já. Não, é só para dizer aos nossos ouvintes que nem eu sei o que é que ele vai falar agora. Nem sei que história, que tipo de história. Se é triste, se é feliz. Olha, olha, olha.
Porquê que estás a criar este hype enorme?
Porque eu não sei o que é, porque genuinamente estou interessado e não sei o que é.
Mano, estás a criar um hype desnecessário, mas pronto.
O que é? Uma historinha de caca, é isso.
É. Eu enviei. Eu quis enviar coisas para Portugal, para casa dos meus pais.
Certo. E... bacalhau?
Não. Oh. Não interessa o que era. E era roupa, pronto. E eu meti tudo em caixas de meio metro cúbico. Sabes? Pronto, não interessa. Meio metro cúbico. É de meio metro para cada lado.
De cartão?
Sim, de cartão.
Ok.
Fui ter com a DPD. Olha, eu quero enviar estas duas caixas, exatamente iguais, para esta morada. Quanto é que custa? Custa isto. Ok, está aqui. Pode... então, ficar descansado que estas duas encomendas vão ser entregues.
Até aqui tudo bem.
Isto foi no dia 5 de março. Então, tudo bem. Eles deram um tracking para eu acompanhar.
Encomenda?
Para eu acompanhar a encomenda. Sim, desculpa, deu-me aqui uma paragem. Para eu acompanhar a encomenda. Sendo que a encomenda tinha duas caixas. Ou seja, é uma encomenda com duas unidades.
Espera aí, duas unidades paradas ou uma caixa dentro da outra?
Separadas. Separadas. Ah, ok. Seja, então cada caixa tinha o seu próprio código de barras com o tracking.
Então, tecnicamente, são duas encomendas.
Sim, mas eu paguei tudo junto, ou seja, eu fiz uma compra.
Uhum. Sim.
Na minha compra, vou entregar duas unidades.
Uhum.
O que aconteceu? A encomenda... estava a seguir a sua vida, eu estava acompanhando o tracking, foi para Leicester, foi depois para Pau, que é a primeira cidade ali de França.
Já estive lá, muito bom.
E depois seguiu para os arredores de Paris, em Rossilly, ou Rossilly.
Espera aí, isto vai até Paris para ir até Portugal? Mano, que volta que encomenda deu?
Então, por estrada, como é que querias que fosse?
Londres, Londres, pau, pau para baixo. Não é vai para Paris, outra vez para cima, não é?
Não, pau é a primeira cidade a seguir ao Canal da Mancha.
Oh, mano, eu estive em pau. Pau é nos Pirineus. Posso-te já dizer.
Ah, não. Pau, eu disse pau, eu queria dizer palais.
Ah, palais. Tens que dizer com sotaque francês, palais.
Sim, mas eu digo palais, que é para se alguém quiser pesquisar, sabe exatamente o que é que está a pesquisar. Palais,
ok.
Palais. Vai pesquisar o Lago dos Cisnes do balé do Vitor Hugo. Adiante. Chegou a Palais, foi para a França, para os arredores de França, e aqui é que aconteceu a asneirada. Arredores de França não, arredores de Paris.
Uhum.
Paris de França. Aconteceu que nos arredores de Paris as minhas duas encomendas se separaram.
Oh, meu Deus!
Oh, meu Deus! O que aconteceu? Os meus pais receberam em casa uma carta da alfândega francesa, ulala.
Em francês a carta?
Sim, e dizia, ulala.
Creio que uma baguete.
Para pagar a taxa alfandegária. Ou seja, por causa do Brexit, nós saímos do Reino da União Europeia, agora vamos ter sempre que pagar uma taxa sempre que tentarmos enviar ou receber algo. Algum
é como se for fora da Europa, da União Europeia, sim. Eu já fiz isso.
Do espaço de económico comercial. Europeu económico comercial.
Sim.
Os meus pais pagaram isso, que é uma percentagem, um imposto, sim. Uma percentagem, acho que é 23% ou 25%, não sei. E tudo bem. A encomenda seguiu contente e sorridente. Fez a sua vida, passado um, dois dias disto ter acontecido, ontem chegou ao destino.
Peraí, mas chegou à casa dos pais?
Sim, mas só chegou uma delas.
Sério?
Onde é que está a outra?
Então ficou para o GTT, é?
Neste momento, há um... Não, está em França.
Ah, está neste no centro atual, então.
Há um pastor alemão francês que está a cheirar a caixa há dias à procura do que é que pode estar lá.
O pastor alemão francês que tem o nariz completamente entupido de fromage de queijo yeah. francês, né? E que não consegue cheirar
tá
por... nada.
Ele está em... Ulala, Ruff, ruff. Opa, esta é a história.
Então, basicamente, tu trazias roupa e droga na no outra encomenda, né? E que ficou em França.
Yeah. E por incrível que pareça, a encomenda com roupa foi a que chegou.
Ah, então, eu vou-te dizer o que é que eu acho. Eu acho que o que tu tinhas na outra encomenda foi aberto e quem abriu gostou e levou. E perdeu-se. Eu não sei o que é que tu tinhas na outra encomenda, mas a roupa não interessava nada, pode ir. Mas isto fica. Isto aqui em França vai ser necessário. Não sei o que é que tu levavas, mas vai ser necessário. Porque os GTT fazem muito isso. Ah. Aliás, quando eu mandei vir a minha PlayStation, eu fiquei com medo que o gajo do GTT tivesse uma cena para jogar na carrinha. Ficava já com a Play. Opa! Não,
olha, não sei. João, eu não sei como é que funcionam as coisas na França, nem sei como é que, mas sei como é que funcionam as coisas em Portugal e sei como é que funcionam as coisas no Reino Unido.
É igual.
Acontecendo em Portugal, isso que tu disseste, é perfeitamente normal e provavelmente o gajo dos Correios não lhe acontecia nada. Acontecer isso aqui no Reino Unido, o gajo provavelmente era preso, perdia o emprego, tinha que pagar uma multa. Porque isso ia-se descobrir no dia a seguir ele fazer isso. Yeah. Em França, eu não sei como é que isso acontece.
É ali meio, estás a ver?
Mas eu tinha certeza que o Pierre olhou para a minha encomenda, para o que é que estava lá e disse confiscation.
Não, mano, mas porquê é que tu achas que foi em França? Pode ter vindo para Portugal e...
Porque a encomenda está em França.
Aí diz-te que ainda está em França?
Sim.
E não sai de lá?
Não. Se calhar gostou, olha. Se calhar, olha. Chegou a Paris, gostou da cidade. Agora está lá a viver num T2, perto da Torre Eiffel.
Oh, mano, claro, porque os T2 perto da Torre Eiffel são baratíssimos, né? E ele arranja um trabalho numa boulangerie.
Não, e pronto, é a encomenda. A minha encomenda é que está a viver lá, nesse T2.
Sim, eu sei. Espera aí, então mandaste uma, não?
A minha encomenda e o Pierre. Casaram.
Ah, pronto, ela apaixonou-se pelo
homem. Estão à espera de um envelope. Vai ser um envelope que vai sair de...
O casamento.
Okay. esta é a história. Esta é a história.
É uma história muito bonita, digo-te já, que eu acho normal se fosse de Portugal para Portugal, se fosse aqui de São João da Madeira para a Figueira da Foz, achava que isso era perfeitamente normal. Agora, de Inglaterra, passando por França, indo para Paris e depois para o Porto, opa, eu preferia ficar em Paris, eu também sou de todo lado em encomenda, né? Pá, se não tiveres mais nada para fazer, fico em Paris, a viver. Se calhar, imagina que está lá a fazer...
Não é em Paris, não é em Paris, é nos arredores de Paris, eu acho que fica para aí a 50 km de Paris.
Espera aí, nem em Paris está aí. Então, eu digo-te já. Espera aí, deixa-me fazer-te uma pergunta, então. Tu vais mandar mais encomendas para os teus pais, a partir de agora?
Vou mandar mais uma.
E estás com receio ou não estás com receio?
Receio de quê?
De que a encomenda fique também a viver em Paris, ou neste caso, fique a viver em Marselha.
Opa, estou com receio agora.
Pois. Agora estás a ver, tens que mandar por outro caminho, se calhar. Se calhar é melhor mudar os correios.
Ah, é à beira do aeroporto de Charles de Gaulle.
Então é, muito perto de Paris. É ali no Sá Carneiro, para aqui. É muito perto.
Agora deixa-me ver qual é a distância daqui para Paris. Paris de França. Atenção, nós estamos sempre a falar de Paris de França.
Sim, não é Cuba do Alentejo, é Cuba.
São 40 km.
Então, mano, é muito perto, mas...
Não é até o aeroporto de Sacaneira, é daqui à Póvoa. Ou daqui
pronto,
até...
É o aeroporto da Póvoa, é isso que quer chegar, pronto.
Internacional Velho da Póvoa.
Internacional da Velho, aí é o Velho. Não sei, mano, eu acho que essa história é fixe, porque as encomendas muitas vezes aqui perdem-se. Bem, por azar nas alfândegas.
Mas passando ao próximo tema, queres falar do que pusemos hoje na nossa rede social?
Ah, sim. Pusemos hoje, no dia em que estamos a gravar este episódio, que é na sexta-feira, um spoiler andante. Um story do novo candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Spoiler alert pelo Partido Chega. Vai ser o nada mais, nada menos que o tio Careca.
O Nuno Graciano.
Sim, sim, cuidado. Nuno Graciano, sim, tio Nuno Careca. Graciano. Epá, eu, quando soube disso, fiquei incrédulo. Fiquei completamente incrédulo. Porque para mim, o Nuno Graciano... Eu não gosto de dizer isto porque isso é muito mal, mas eu cresci com o Nuno Graciano. Eu cresci com o contacto com o Nuno Graciano e com a Rita Ferro Rodrigues. E com o Fernando Rocha a contar as piores anedotas da carreira dele, que são sem asneiras. Opa! São censuradas. Lembras-te dessa cena da SIC, não te lembras?
Por acaso lembro, sim.
Yeah, ele tinha um programa qualquer que era pipipi, parou! Opa! E sinceramente, saber disto do Nuno Graciano... É um tachinho, mano, mas é um tachinho que tem uma conotação horrível, que é de um partido de extrema-direita. Opa, basicamente, Nuno Graciano agora é fachola.
Opa, é? O que é que estará a Rita Ferro Rodrigues a pensar do seu ex-companheiro de entretenimento de velhas? Deve estar incrédula, deve estar a pensar o que é que o meu amigo Nuno Graciano tem na cabeça.
Neste momento ele já tinha pouca coisa, que ele não tem cabelo, mas agora não deve ter mesmo nada, nem dinheiro. Opa, por amor de Deus.
Porque ele é carequíssima.
Ele é careca em tudo que é lugar do corpo, mano. E olhas para ele e é careca, não tem um único pelo desde os 15 anos.
E eu acho que isto foi uma jogada para o Nuno Graciano ressuscitar, porque tu não sei se tu sabes, ele estava morto.
Estava
morto. E sabes que acontece isto a muitas personagens da televisão. Morrem durante um período, percebes? Desaparecem do mundo, dos vivos, e depois, passado um bocado, aparecem como estúpidos.
Ah, sim, tipo...
Por exemplo, vou dar o exemplo. O Futre. Pá, foi jogador, foi um dos melhores jogadores de sempre, não sei o quê.
Deve aparecer como estúpido há pouco
depois
tempo.
Depois desapareceu e foi... apresentado como candidato à presidência do Sporting. Como o quê? Como estúpido. E começou a fazer publicidade, começou a fazer programas de televisão por causa de ser estúpido.
Yeah.
Pá, mais exemplos, deixa-me pensar.
Opa, eu estou-me a lembrar daquela que explodiu o apartamento. Explodiu não, que lhe explodiram o apartamento e ela ficou lá.
Sim, que ela queimou as torradas.
Não lembro do nome dela, como é que ela se chama?
É a Ana Brasa.
Não deve ser.
Não, Sónia Brazão.
Pronto, faz o nome. Mas sim, basicamente ela era
Sónia
famosa.
Fogareiro.
Sónia Churrasquices. Ok, ela era conhecida na televisão, de repente desapareceu e voltou a aparecer com um boom, não é? E basicamente isto, o Nuno Graciano não podia ter aparecido de pior maneira. Tipo,
exatamente.
Esqueceram-se dele. E agora voltaram-se a relembrar como não é um estúpido, é mesmo como um retardado. Opa, um gajo que se candidata à Câmara Municipal de Lisboa, tudo bem. Um gajo que se candidata à Câmara Municipal de Lisboa a partir do Partido Chega, para mim, opa, não sei, ou acredita naquilo, que eu não acho que o Nuno Graciano acredite. Pronto, eu não o conheço pessoalmente, até pode acreditar, mas... Opa, fica uma outra ideia dele, uma figura pública...
A minha opinião mais a sério agora sobre este assunto é a história, toda a história fala de situações em que houve crises. Por exemplo, vamos falar um bocado do que aconteceu com o nazismo, o pré-nazismo. O que aconteceu foi que havia uma descrença total na política, porque a Alemanha, isto foi depois da Primeira Guerra, não é? Quer dizer, não foi depois da Primeira Guerra, mas pronto, já existia
foi
este
num
partido.
Período que a Alemanha estava em baixa, sim.
Sim, a Alemanha foi obrigada a pagar indemnizações altíssimas a todos os países envolvidos. A Alemanha foi acusada de ser a culpada do que aconteceu. E havia um sentimento de descrença, de pobreza na Alemanha. Então, o que é que as pessoas precisavam? As pessoas precisavam de acreditar em alguma coisa.
E um salvador.
Precisavam de acreditar em alguma coisa que elas sentissem que fosse mudar, que fosse melhorar as coisas. E o que é que aconteceu? Surgiu uma pessoa, toda a gente conhece, e Não estamos aqui a falar do que é que a pessoa fez depois, mas a pessoa aproveitou esse elan, esse embalo das pessoas precisarem de alguma coisa para acreditar e começou a dizer às pessoas o que elas queriam, que elas precisavam de ouvir para acreditar, para o apoiar, para juntar muita gente. Depois de juntar uma quantidade absurda de gente, a partir daí é muito fácil malear as pessoas. Ou seja, o que é que eu penso que poderá. Estou a fazer tipo um paralelismo com o que está a passar em Portugal com o Partido Chega. Não estou bem a falar de Nuno Graciano, estou mais a falar do Partido Chega. O Partido Chega, se tu vês algumas das medidas, se calhar até concordas com algumas das medidas que eles querem
Sim, para
impor.
chamar pessoas, isso é muito bom.
Sim, mas isso é o que eles. É exatamente aquilo que eu estava a dizer. É o que as pessoas precisam de ouvir, o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas não quer dizer que vão fazer ou se façam é de uma maneira que as pessoas não estão a perceber bem. E está a gerar-se aqui um apoio cada vez maior a eles, não é? E está aqui a gerar-se o quê? Está-se a criar o embalo, ainda não existe embalo, mas está-se a criar um embalo
Sim.
para Portugal seguir um caminho que a história já mostrou várias vezes.
Que não é o caminho acertado de se
Que não é o
fazer.
caminho acertado,
Nem
exatamente.
na Alemanha, nem em Espanha, nem na Argentina, nem em lado nenhum. Mas
Mas isto está.
deixa-me só interromper-te só para dizer uma coisa. O que eu acredito, e sei que as pessoas que estão minimamente atentas à política, sabem perfeitamente que o país não está no estado que a Alemanha estava. O país não está assim tão mal. O país não vai entrar numa coisa assim tão má que vai ser preciso uma revolução. O governo de agora está a fazer um trabalho minimamente aceitável. Portanto, o André Ventura não tem lugar, não é o completo contrário do governo que está lá. Por isso é que não vai ter sucesso nenhum. E se chegar a ter, é porque este governo foi muito baixo. Isto é a minha opinião.
Eu claramente, toda a gente, não é acho, toda a gente sabe que não estamos na situação que a Alemanha estava. Não é? Não foi isso que eu quis dizer. Eu tentei fazer um paralelismo muito grande entre uma situação e outra à escala da comparação. Mas a situação é má em Portugal, não é? Não, é de agora, já é de algum tempo. E avizinha-se ou
Uma bela crise
Avizinha-se uma crise, não só em Portugal, mas
no
no
mundo.
mundo. Mas Portugal já estava mal, não é? É um dos piores países da Europa em termos de índice de vida, índice de qualidade de vida. Portanto, é provável que seja daqui a cinco, durante os próximos 5 anos, aconteça algo, uma espécie de troika, não sei, uma
Diz-te que
austeridadezinha.
o Nuno Graciano se candidatou à Câmara Municipal de Lisboa, que eu já passo a acreditar em
Sim,
tudo.
sim. Não acredites em tudo, porque é isso que.
O Reininho candidatear-se à Câmara Municipal do Porto e criar dunas à volta dos aliados, né? O que é que ele vai fazer?
Ei, os aliados cheios de areia.
Sim, basicamente era isso que ele ia fazer. Não, mas é horrível. E eu acho que uma figura pública como o Nuno Graciano deveria entender que o Partido Chega, apesar de lhe oferecer um tachinho, ia-lhe destruir completamente a pouca imagem que ele já tinha. E se ele ficou famoso por ser o burro, por ser o retardado, o estúpido.
Há
Oh, mano.
muitos exemplos desses. Há muitos exemplos de não só personagens, pessoas da televisão, mas maioritariamente pessoas da televisão que estavam mortas, como eu te disse, e apareceram do nada em polémicas.
Mano, mas ele, como jornalista, e ele já foi jornalista, e ele deveria saber que o Partido Chega não tem uma fama tão boa para ele estar ligado de qualquer maneira àquilo. Só vai perder os poucos fãs que ele tinha, entendes? E para mim isto é um bocadinho. Pronto, Nuno Graciano, agora, se não tinhas cabelo, agora nem miolo tem lá. Fogo, mano, por amor de Deus.
Opa, vamos ser sinceros. O
E sim, pá.
público do Nuno Graciano há 10 anos ainda está vivo?
Opa, para com isso, pá. Eu via, eu deitava
Sim,
o olho no fundo do contacto.
mas eras fã, tu vias, eu também via, mas daí de ver até ser fã vai uma distância.
Pronto, tens razão. Tens razão.
Pronto, vamos passar ao próximo assunto, que este.
Vamos deixar o tio careca em paz.
E ganho juízo, Nuno. Ganho juízo.
Quem é juiz, cara? Pronto. Tu tens um assunto também muito importante para falar a seguir, que vamos aqui desmistificar. A Origina Mancha desmistifica, tal como o polígrafo faz, uma coisa que nós achámos que estava incorreta e agora, apesar de acharmos que continua incorreta, foi um bocadinho uma precipitação de toda a gente que fez o que fez, não é, Francisco? Dá-nos aqui uma introduçãozinha só
para isso. Bem, vamos fazer tipo uma espécie de contexto. Este, se calhar, vai ser o último assunto que vamos abordar. É um assunto sério que tem uma moral um bocado estúpida. Mas vamos por partes. Então, eu não sei se estás muito por dentro do assunto. Eu estou relativamente, não estou 100%, né, mas estou relativamente. Uhum. Ora, o que é que aconteceu? Há umas duas semanas, talvez três semanas, aconteceu uma situação que houve uma live, um direto no Instagram, entre três jovens. Três, quatro jovens de Viseu. Pelo menos um deles era de Viseu. Toda a gente sabe do que é que eu estou a falar. Foi uma situação em que uma pessoa que estava, entre aspas, a moderar a conversa, perguntou a essa pessoa de Viseu, esse rapaz de Viseu, que aparentemente parece menor, se já tinha feito alguma loucura sexual. O que é que aconteceu? Ele disse que, sim, já violei. De uma forma, assim, descontraída e...
Não é verdade. Deixa ser mais esclarecedor aqui. E ele estava a fazer uma live com um amigo ao lado. E o amigo disse, ele já fez, já. Fez, ele violou.
E ele disse, pois já fiz, já.
Yeah.
E depois deixou-o para o INEM a vir buscar. Ora, estas foram as declarações dele. Depois a conversa continuou. O entre aspas, moderador começou a condenar um pouco a atitude dele. De ter exposto de uma forma estúpida aquilo, e se é verdade que o fez, é estúpido e grave, e se não é verdade que o fez, é estúpido e grave na mesma, porque está a dizer aquilo de uma forma descontraída, parece que não tem consequências.
Não tem importância nenhuma.
Bem, isto foi o que se passou. O que é que aconteceu a seguir?
Passou nas notícias e o pessoal...
Muito antes disso. Começou a haver uma mini onda. Uma ondinha. Uma ondinha de... Começou-se a gerar uma indignação contra isto.
Que tem todo o cabimento.
A chamar... Calma. Toda a gente que se indignou com isto não sabia do que é que se estava a indignar. Achou que se estava a indignar de uma coisa. Mas sem saber se era verdade. Mas o que interessa é indignar-se.
É mostrar indignação.
Mostrar indignação. As pessoas, como disse uma pessoa que eu ouvi num canal que eu vejo, o que as pessoas gostam é de se indignar. A maior parte destas pessoas, se calhar, estava em casa, deitada, sem fazer nada, a confinar, e pensou, fogo, eu ainda não me indignei hoje. Deixa-me o que é que há aqui para me indignar no Instagram.
Vamos lá ver. Ai, meu Deus.
Mal, está mal o que ele fez, está mal. O que ele fez está muito mal. E foi isto que aconteceu. Começou uma, duas, quatro, oito, 16, até que estavam. Entravas no Instagram, estava completamente inundado disto.
Indignados.
Depois, houve páginas, não pessoais, mas de grupos, de sei lá, de. Não sei bem agora de cabeça, mas de grupos de se calhar empresas, de instituições, começaram também a se indignar com isto.
A sério? Empresas?
Não sei se foram empresas, mas foram tipo páginas de, sei lá.
Instagram, que manifestavam a sua opinião.
Por exemplo, aquelas pessoas que têm uma página no Instagram da sua empresa, que são designers gráficos e que fazem projetos em design gráfico, sei lá.
Se indignam em part-time.
É uma empresa. Isso é uma empresa. Começaram a se indignar até que, de repente, toda a gente estava indignada com esta situação e queriam que o sujeito fosse preso, que nunca mais houvessem sujeitos desses, que os homens são todos porcos e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê.
O mundo sem homens é que era bom.
De repente, passou-se do 1 para o 99 na escala de gravidade. Mas... sempre sem saber o que é que realmente se tinha passado.
Se, não, se era verdade ou se não era.
Sim.
Não interessa.
Foi, no espaço, foi muito rápido. Foi no espaço de 2 a 3 dias que passou de 1 ao 99. E ninguém sabia exatamente o que é que se tinha passado.
O português é perito nisto, não é? Em, e de uma escala de 1.
Mas isto, mas estamos a falar desta situação e há aos milhares, aos milhares. Acontece uma indignaçãozinha, as pessoas vão todas, olha, está mal. Vês, já fiz a minha parte,
porque
já disse que não estava
mal.
Porque
as pessoas vão atrás do senso comum, porque tu dizes, ah, sim,
mas as pessoas
violar
vão
uma
atrás do senso
pessoa
comum
é
sem saber.
inacreditável.
Mas vão atrás de... Sim, mas eu agora vou dizer aqui, violei uma pessoa.
E o
Pronto,
pessoal
agora.
indigna-se tudo contigo,
Agora vem aqui uma pessoa a ouvir o podcast, vai gravar isto que eu disse e vai dizer, e toda a gente vai gerar uma indignação a dizer que eu fiz isso.
Sim, é isso que aconteceu.
Pronto, mas eu estou a falar, já não estou a falar bem disto, estou a falar de outras situações em que as pessoas só querem indignar-se. Elas não querem bem saber o que é que está a passar. Sabem que há outras pessoas a indignar-se, também querem participar na indignação,
Querem
porque
dar
querem estar
pipoco
do
à
lado da
vida.
equipa, querem estar do lado da equipa que vai ganhar. Percebes? Não interessa se é verdade. O que interessa é estar na equipa que vai ganhar, do bom senso das pessoas de
E
bem.
o que é que aconteceu a seguir?
O que é que aconteceu a seguir? Aparentemente, nenhuma pessoa, ou seja, a rapariga, se calhar, não queria, não queria
Mas
ser
ela veio dizer
divulgada.
alguma coisa?
A rapariga não queria ser divulgada e, se calhar, não se tinha chegado à frente. Portanto, a notícia que... Isto foi notícia, depois, passado desta indignação
Foi?
toda, foi... Tomou proporções gigantes, foi notícia, foi investigado, mas a PSP, ou a PJ, não, a PJ,
PJ.
nunca... A PJ nunca, até houve uma declaração da PJ a dizer que nunca tinha sido contactado por ninguém, nunca ninguém tinha feito uma queixa contra este indivíduo. Portanto,
Mas isso até aí tudo bem, que há muita gente que não se pronuncia.
passado já uma semana, ou seja, não havia provas de nada.
Pois.
Mas, no entanto, aparentemente, eu acho que foi a SIC que conseguiu uma espécie de áudio que eu vou passar aqui. Sobre o que a rapariga realmente contou do que é que se passou. Então, eu vou dar.
Então, sobra apenas uma pergunta. É estúpido.
Espera,
vi lá a live do Instagram que tinha violado um
pronto,
miúdo.
esta é a
Onde é que
situação.
foi a coisa mais bizarra, mais idiota, como a idiota que praticaste um ato sexual? Opa, não posso contar aqui. Ai, já sei o que é que foi. Violar uma gaja e deixá-la. E violou
Comigo,
ainda. Violaste uma gaja. E ah, sim, senhora. Ou isto é estúpido, porque assumir um crime em direto numa live é estúpido, ou isto é estúpido, porque nunca aconteceu, e ele julga que assumir uma violação é uma cena divertida para conquistar o carinho e o apoio dos seus pais. Infelizmente, para a multidão online, já ia a caminho de Viseu para o empalar, porque o que seria esperar também para perceber o que é que realmente aconteceu, sucedeu a segunda hipótese.
Depois virou-se para mim, ah, não sei o quê, vamos ali à casa bem do parque, não sei o quê. Eu disse, não, não vou, tipo, tentou meter a mão, mas não deixei. Depois eu, tipo, disse que não, virei costas e fui-me embora.
Não aconteceu nada daquilo que ele tinha dito que tinha acontecido. Basicamente, ele meteu a mão, a gaja fez um tchê, andorem, e foi cada um à sua vida. Grave, grave. Mas longe da gabarulice do Mitra, que tinha pinado e deixado a gaja no meio da chão à espera do INE. O que ele disse, não sei se estou a usar. Então, sobra apenas uma pergunta e uma resposta. Mas se Rita não foi violada nem abandonada à espera que o INEM chegasse, como alegou o Miguel no vídeo do Instagram, porquê é que o rapaz fez essas afirmações?
Porque é estúpido.
Pronto.
Agora, isto passou a ser a Origem da Mancha, featuring Diogo Batáguas, não é?
Sim, foi uma recolha fixe de informação dele, portanto, tivemos que utilizar, portanto, props aí para o Diogo Batáguas, se algum dia na história da vida ele vier a ouvir isto. Portanto, como podem ver, opa, é grave, porque ele tentou fazer uma coisa, a rapariga não deixou. Pronto, mas a
E ele
proporção que as
não a
pessoas estavam.
violou. E ele não a violou violadamente dito, não é?
Sim, mas a proporção que as pessoas deram a isto
É enorme.
foi tão estúpido. Foi de uma... Imagina como é que se devem estar a sentir. Se essas pessoas estiverem a ouvir isto, imagina o quão estúpidas devem estar a sentir.
Nem muito, mano. Elas vão continuar a fazer isto. Muitas delas vão continuar a fazer isto. Porque o
É, mas
propósito da
pelo
vida
menos.
delas é estar, como tu dizes, do lado que a equipa ganha. E mesmo o que se passou aqui, elas serem desmistificadas, a equipa delas ganhou na mesma, porque elas têm razão. A violação é errada, E ele é um estúpido só por vir dizer.
Sim, mas ninguém está aqui a discutir.
Não cometeu nenhum crime.
Ninguém está aqui a discutir se a violação é estúpida ou não. Ou se... Não é isso que está aqui em causa.
Sim,
não é?
Sim,
espero
claro
que ninguém não. esteja sequer a considerar isso. É? Porque, enfim. Mas o que está aqui em causa é a estupidez das pessoas. É falta de interesse em saber as coisas e querer falar, e querer dizer, e querer dar opinião, e querer indignar-se, e querer dizer eu acho isto, e eu é que sei, e não sei o quê, e eu estou indignada com isto porque a minha opinião é esta, e está errado, e todas as minhas amigas dizem que está errado, e todos os meus amigos dizem que está errado, portanto, está errado para nós, e nós é que somos a equipa vencedora. E isto é que é estúpido.
Opa, é estúpido, mas é a realidade. Porque, de certa maneira, as pessoas... O que é que aconteceu aqui? Precipitaram-se na atitude que tiveram para o rapaz sem ter outra coisa em conta, sem ter umas provas em conta, sem nada.
Mas já nem, isto nem, já nem se trata deste assunto em concreto. Isto
não,
foi
mas
uma
é o exemplo situação, que estamos a tratar.
Sim, mas isto foi uma situação que serviu de exemplo para aquilo que, íamos, que eu queria falar.
Yeah.
Porque há aos milhares destes assuntos. Mas enfim.
E não é só em Portugal.
Mas estamos a falar mais em Portugal.
Porque... Mas nos Estados Unidos isto acontece diariamente.
Sim, mas... Pronto. Sim, com mas... assuntos muito mais badalados, yeah. Se calhar. Muito
mas
mais...
eu queria te dizer só, eu já falei no início, quando tu começaste a falar disto, que foi o amigo dele que disse. E ele até ficou um bocadinho calado. Concordou, mas ficou calado. Ele disse, ele já sei, ele bilou uma gaja. E ele ficou, foi isso, entendes?
Ele não fez isso
com cuidado.
Ele não fez isso, não foi nada. Ele disse,
não concordou.
Pois foi. É diferente. É diferente do que, pois fiz. Não,
não mas disse, foi. Mas não é credível.
Estava esquecido. Fiz. Foi aquilo que ele quis dizer. Foi claramente a intuação que ele deu no que ele disse. Foi, pois fiz.
Pronto, então, ok. Pronto, está bem. Então, quer dizer, as pessoas acreditam em tudo. Moral da história.
Não vai mudar nada.
Pois não, vai continuar a ser exatamente o mesmo. A menos que a Origem da Mancha fique famosa de um dia para o outro depois
não,
disto.
Não. O mais não. provável é as pessoas irem ouvir todos os nossos podcasts se isto ficar famoso e virem todos os momentos em que nós não preparamos as notícias e divulgamos as notícias sem preparação nenhuma.
Ou seja, sempre.
Yeah.
O podcast está automaticamente encerrado pelas pessoas que se indignam como Lifetime.
Yeah. Vão fazer uma compilation de momentos em que nós não preparamos nada. Ou seja, é os podcasts todos.
Tudo vão fazer 7 ou 8 horas. Não, nós já trabalhamos 36 horas ou mais de nós a dizermos as neiras. Pronto.
Pronto, tens mais algum assunto para falar? Eu
não, era terminei. Só mesmo estes 4 assuntos. Temos material até demais. E queremos apenas desejar um resto de um...
Feliz ano novo. Ainda é cedo, desculpa.
Não, uma boa Páscoa já agora, uma boa Páscoa, um bom Carnaval, um belo de um São João, em confinamento, não é? E eu ia desejar uma boa queima, mas a queima também foi cancelada, e a Primavera Sound, etc. Pronto. Pessoal, eu espero que tenham gostado disto, dos nossos assuntos, foi assuntos sérios misturados com assuntos que nós até curtimos, como ao Porto, não é? E espero que ouçam o próximo e se não tiverem escutado os anteriores, escutem também para verem as parvoíces que nós falámos aqui. Bem, Francisco, é o tudo.
Bem, espero que tenham gostado, como tu disseste, hoje se calhar foi um episódio mais sei lá, mais sério,
seletivo,
mais intenso. mas pronto, foi um episódio desta vez, foi o episódio 36 da Origem da Mancha. Espero que para a semana cá estejam outra vez para ouvir o próximo episódio. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Até para a semana, João. Tchau.
Até para a semana. Tchau.